Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Vocês me acompanham aqui em mais um episódio sobre rodas, on the road, móvel, em que nenhum pedestre, mascote, equipamento urbano, sinal de trânsito, veículos aleatórios foi ameaçado, porque, na verdade, eu só aciono a câmera com o carro parado e só vou acionar novamente quando eu parar o veículo. O Roda e Avisa nasceu, esse podcast nasceu aqui em 2003, talvez seja um dos primeiros do país, né? E é muito curioso porque ele nunca deixou de ser absolutamente nicho. Nicho é uma palavra bonita para dizer que ninguém ouve, né? Vem, 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 vem. Deixando aqui as pessoas passarem enquanto eu tento me entender com a porta da minha garagem. Ah, agora ela está fechando. Então, esse fato do nunca ninguém ouve do nicho, na verdade, tem um pouco a ver com a pauta desse episódio. A questão aqui é a seguinte: hoje eu li um artigo bastante interessante do Pedro Doria no Estadão. A coluna do Pedro Doria é sempre uma leitura salutar, porque não só o Pedro Doria é muito bem informado, como ele também tem posturas bastante ponderadas. Ele faz ali um balanço entre, né, o otimismo e a lucidez. E esse foi um daqueles momentos em que ele parou para reconhecer que, puxa vida, o que que está acontecendo que as redes sociais estão aparentemente, essa é o que tudo indica, criando um mundo com mais ódio, né? Há várias pistas por aí, há várias pistas por aí e os sinais vão desde, sei lá, a polarização nas eleições aqui no Brasil, as revoltas em Paris, gente sendo trollada, processada no WhatsApp, etc. e tal. Eu passei para ele, e essa é a pauta de hoje, é um artigo que eu escrevi em 2015 e que provavelmente foi pauta de inúmeros episódios do Roda e Avisa e tal, e que obviamente não fez diferença nenhuma, justamente pelo fato de eu ter uma audiência muito pequena. Que tentava associar a questão dos algoritmos a um certo tipo de, entre aspas, seleção natural. Eu digo seleção natural entre aspas, porque o que eu estou tentando insinuar aqui é praticamente um mecanismo similar ao da evolução, né, da evolução biológica, se bem que a seleção não é tão natural assim, é uma seleção que é um algoritmo que pode ser ajustado de uma maneira ou de outra. Então, a minha tese naquele artigo, que eu vou ressuscitar aqui, abusando um pouco da minha memória e tal, justamente porque não teve realmente muito impacto, é o seguinte: vamos imaginar que um Facebook da vida, e pode ser qualquer outro, mas acho que o Facebook é o exemplo mais simples, que ele ganhe dinheiro com visualizações, né? Quanto mais gente visualiza, quanto mais as pessoas acessam, mais ele ganha dinheiro, porque, entre outras coisas, mais ele consegue publicar anúncios. Cada vez que você chama uma página do Facebook, vem mais anúncios, tal. Tem outras questões também. Quanto mais você acessa o Facebook, mais ele acumula dados. Quanto mais acumula dados, mais ele pode vender, né, a nossa alma a granel, sem pensar duas vezes. Mas isso são os 500. Então, vamos imaginar que o modelo de negócio dos caras dependa de visualizações, de tráfego, vamos chamar de tráfego, já que eu estou no trânsito, né? Pois bem, então o interesse de qualquer algoritmo do Facebook, em princípio, se a gente for pensar em termos de negócio, é aumentar o tráfego. Pois bem, todo o conteúdo do Facebook, em princípio, é publicado por, eles não geram nada, é publicado por terceiros, por pessoas. Aí o que acontece? Alguns desses conteúdos geram mais tráfego que outros. Geram mais tráfego não só porque eles atraem mais pessoas clicam, mas também porque pessoas compartilham mais. Simples assim. E mais tráfego significa também mais tráfego em menos tempo, mais rapidamente. Então, vamos imaginar que o algoritmo fosse completamente mané, completamente neutro, e aí ele fosse, ok, eu vou descobrir os artigos, né, os posts, que realmente eles são acessados em maior volume, com mais rapidez, e que viralizam, se multiplicam exponencialmente, está aí uma tecnologia exponencial, com mais velocidade. Vamos imaginar que ele conseguisse identificar que tipo de post é esse. Aí ele fala: legal, esses posts que têm esse potencial maior de multiplicação, eu vou favorecer. Agora vamos voltar aqui para a biologia. O que que diz, né, mais ou menos, vamos tentar resumir aqui o pouco que eu sei também, o que o Darwin percebeu é que a natureza lança várias frentes ao mesmo tempo, né? Mesmo entre irmãos há diferenças, você solta coisas de todo tipo por aí. O que acontece? Algumas dessas criaturas que saem por aí, elas têm maior ou menor chance de se reproduzir. Aquelas que se reproduzem mais, né, se reproduzem mais, sobretudo se tem algum fator de seleção, sei lá, a temperatura caiu, o alimento sumiu, caiu um meteoro, seja o que for, né, esses fatores externos, eles podem acelerar ou podem expor ainda mais as diferenças e podem funcionar como um filtro. De repente, sei lá, tem N diferenças possíveis, sei lá, tamanho do cabelo, né? Mas isso pode não ter aparentemente nenhuma influência na tua capacidade de sobreviver ou de reproduzir. Agora, se aconteceu alguma coisa, né? Mudou o clima, surgiu uma moda, ou seja, o que for, as mina pira com quem tem cabelo curto ou quem tem cabelo comprido, a sua chance de reproduzir subitamente aumenta. Então você que tinha aquela característica X vai se multiplicar mais, a sua característica X, mullets, por exemplo, pode se reproduzir mais e isso acaba dominando. Bom, em suma, a evolução acaba sendo um efeito colateral, né? Acaba sendo uma consequência do fato da natureza lançar várias variações, né? Tem várias, ninguém é clone de ninguém, sempre tem uma diferençazinha, e que coisas externas podem favorecer algumas diferenças dessas daí, tá? Então você tem uma coisa externa, burra, né? Burra, não é nenhuma coisa divina nem nada, uma coisa burra que favorece mais do que os outros. Bom, vamos voltar lá para a história do Facebook. Se o algoritmo começa propositalmente a favorecer aquilo que bomba, aquilo que se multiplica, aquilo que gera reações rápidas, isso vai preponderar. Né? E aquelas coisas mais lerdinhas, aquelas coisas que ninguém clica muito, elas vão tender a desaparecer do radar. Vamos lembrar que tem um fator limitante aí, que é a sua timeline. Não cabe tudo na sua timeline, não cabe tudo no seu dia, não cabe tudo no seu tempo, ninguém tem como acompanhar todas as bobagens que os amigos postam. Então, tem um filtro ali que é simplesmente quais dessas zilhões de postagens eu vou mostrar para o Renezinho ou para você, ou seja, para quem for, ok? Então tem esse fator limitante, o algoritmo tem um critério, em princípio, de negócio, e aí vamos supor que mesmo do ponto de vista mais estúpido, ele não foi nenhum julgamento moral, ele começa a favorecer as coisas que beneficiam mais o modelo do Facebook. Pois bem, acontece que entra a natureza humana. Tanã, 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 tanã. Eu sei que muita gente não acredita. Bom, não vou entrar em discussões ideológicas aqui, mas vamos imaginar que exista alguma coisa parecida com natureza humana, que você já nasça com certas tendências, né, que fazem parte aí do nosso pacote do sistema operacional. Então, em primeiro lugar, por uma questão de natureza humana, de psicologia muito básica, a gente tende a reagir mais prontamente a algumas coisas, certo? Quais são essas coisas? São as coisas que fazem você pensar, refletir, você tem que dormir primeiro antes de dar sua opinião? Não. Isso, né, normalmente exige reflexão, afasta muita gente porque te obriga a pensar. A gente acaba reagindo no papum com coisas que convencionalmente a gente já chama há muito tempo de sensacionais. São aquelas que provocam sensações. Sensação do quê? De ódio, de medo, de alegria, coisas muito primárias e muito rápidas. Essas coisas que provocam uma reação primária e muito rápida, a gente reage mais do que rapidamente. Ok, já temos um filtro. O segundo é que também, por uma questão de natureza humana, você quer projetar uma certa imagem ou quer, de alguma maneira, construir, né, a sua presença online, a sua presença social, em cima de certas coisas que são legais. Então, se tem algum assunto ali que, por alguma razão qualquer, polêmico, ou compromete, ou pode, sei lá, não combina com a imagem que você quer projetar, primeiro, você nem vai prestar atenção. Tem uma série de vieses psicológicos para isso, né? A gente normalmente gosta de notícias que confirmam o que a gente já pensa. né? Então você vai fugir daquilo que de alguma maneira contraria as suas percepções, e também você vai fugir daquilo que você não compartilharia por aí para não pegar mal, né? Se bem que o LinkedIn está caindo um pouco, esse critério no LinkedIn está começando a ficar um pouco fluido. Eu estou vendo gente publicar coisas ali que no Orkut caberiam melhor. Ok, então eu pensei na maneira como você reage, a velocidade com que você reage e aquilo que você gostaria ou não de compartilhar. Pois bem, levando isso em conta, o algoritmo vai percebendo que alguns tipos de tema e alguns tipos de post, eles definitivamente têm uma chance de provocar, né, ou de atrair tráfego muito rapidamente, e que eles têm sim chance de disparar ali uma reação em cadeia de viralização. Ok, vamos imaginar que o algoritmo fosse realmente, estivesse aprendendo sozinho. Ele está simplesmente aprendendo em cima do que está acontecendo, em cima do nosso comportamento. Até aí é um algoritmo frio, né? O que acontece, ele vai perceber que o sensacionalismo vale a pena ser reforçado. Toda vez que você prioriza alguma coisa sensacional, a reação é rápida, né, muito rápida, em volume, em rapidez e tal, isso tem uma grande chance de viralizar. O que acontece, alguns tipos de assunto, ou alguns tipos de tema, ou alguns tipos de post, vão simplesmente, por uma questão de seleção natural, né, eles vão ter condições de se reproduzir com uma facilidade realmente, de novo, exponencial. Pois bem, agora, o que parece ser, e essa é a minha tese, né, além da minha tese de todo algoritmo, na verdade, provocar, né, ele conduzir a evolução das coisas, se é que a gente pode chamar o que está acontecendo de evolução, mas eu já falo disso a respeito, daqui a pouquinho, o que acaba acontecendo é que ele, quer queira, quer não, ele acaba trazendo à tona, ou reforçando alguns aspectos da natureza humana que talvez em outras circunstâncias não tivessem tanto destaque. Como eu falei para vocês, a natureza humana está aí, não tem muito o que fazer com isso. Então a gente tem anjos e demônios, né? A gente tem desde, né, as reações mais territoriais e primitivas, as reações de alteridade, né, o outro, o ódio, o preconceito, mas como a gente tem também a questão da empatia, da simpatia, da generosidade, né, acontece que, e da reflexão, da razão, acontece que essas coisas que muitas vezes seriam em princípio mais nobres, elas demandam, elas acabam se demonstrando mais lentas. Eu preciso pensar, eu preciso assimilar, eu posso ter inclusive receio de dar um pitaco porque eu acho que eu não estou à altura. Então, alguns tipos de post que até podem ser bastante verdadeiros, legítimos, etc. e tal, eles acabam, coitadinhos, ficando na lanterninha, né, ficando um pouco para trás nessa corrida, e o algoritmo vai cada vez mais desfavorecê-los. Por exemplo, veja os tipos de conteúdo que eu publico. Os tipos de conteúdo que eu publico são vídeos longos ou artigos longos. Não é uma coisa que você consiga só ler a manchete, não é uma coisa que você consiga bater o olho e saber do que se trata, né? Vai exigir que você assista, que você pense, que se você, né, fique refletindo se você concorda ou não, e aí se você tem vontade ou não de interagir. O tipo de conteúdo que eu publico está pedindo para entrar em extinção. É isso, eu sou basicamente um dinossauro teimoso que insiste em investir nas coisas mais lentas, menos populares, né, e mais... lenta, acho que é uma palavra boa. Que se pode imaginar. Então, o que acontece? O meu conteúdo, naturalmente, e ainda mais por conta dos algoritmos, ele tende a virar fóssil, né? Então, por exemplo, esse artigo meu de seleção natural, eu vou dar o link, que eu publiquei de maneira bastante... Até publiquei em inglês, dizendo, quem sabe, né, se o meu artigo tiver em inglês, ele tem uma chance maior de multiplicação. Sei lá, né? Foi uma tentativa minha de tentar forçar um pouco aí a minha reprodutibilidade. o que acontece? Eu publiquei há 3 anos atrás e passou absolutamente batido. Não estou dizendo que isso mereceria um prêmio Nobel, né, ou que eu tivesse que virar um catedrático, sei lá, né, alguém me desse honoris causa, né? Não. Mas acontece que é uma coisa que eu detectei lá atrás, que eu adoraria ter conversado mais a respeito, e que eu fiquei falando basicamente sozinho. Se eu for olhar quantas visualizações esse artigo teve, cara, e comparar com uma Kéfera, ou comparar com qualquer, sei lá, coisa um pouco mais, com não salvo, com qualquer coisa dessas, cara, esquece, né? Então, bom, eu dei uma volta longuíssima, né, não só na cidade, mas também em termos do assunto, mas só para dizer o seguinte: a minha tese é e continua sendo que algoritmos, mesmo que você não coloque neles um viés maldoso, né, maldoso, olha, vamos fazer o seguinte, vai lá e só divulgue ou só poste ou só compartilhe aquilo que for absolutamente sórdido. Não. Na verdade, se ele observar a maneira como nós mesmos reagimos àquilo que nós mesmos publicamos, ele necessariamente, né, colocando como critério, né, de sucesso a velocidade de reprodução, ele naturalmente ele vai gerar um ambiente cada vez mais polarizado, cada vez mais intolerante, cada vez mais cruel. Cruel não, no sentido de cruel é a ausência de empatia, né? Crueldade é quando você, estou chutando aqui, não estou com dicionário no colo, mas crueldade é quando você perde a capacidade de imaginar que o outro é um ser humano, aí você faz qualquer coisa, certo? Certo. Então, vejam só o efeito que algoritmos teriam e têm, né? É notório, a gente consegue ver, se eles fossem deixados, né, rodar sozinho, sem nenhum tipo de intervenção. O que eu desconfio, e eu não estou lá para saber, eu não sou um insider do Facebook, aliás, está aí uma empresa que eu não passo nem na calçada, provavelmente tem intervenções sim. Talvez haja gente ali refinando isso, né, tentando melhorar, acelerar um pouco esse aprendizado da máquina. É só analisar várias tentativas recentes do Facebook de mudar o feed de notícias, priorizar as pessoas ou tentar minimizar isso, ou as tentativas canhestras do Tumblr de barrar pornografia ou do Twitter de barrar os trolls. Então você tem ali intervenções humanas, né, para tentar dar um certo norte para o algoritmo e refinar um pouco mais ainda, acelerar um pouco mais esse processo de seleção natural. Mas o efeito, para mim, na verdade, trazer à tona, e aí parece a questão da caixa de Pandora, né? Trazer à tona os nossos piores demônios, por assim dizer. Não que eu acredite em criaturas sobrenaturais, mas simplesmente para exacerbar comportamentos nossos que a gente, com muito custo, conseguiu domesticar, conseguiu tutoriar, conseguiu abrandar, conseguiu, né, cortar as garras ali para tornar a vida em sociedade mais digna, né? Só que nesse novo meio ambiente, nessa nova sociedade online, as regras são outras, as regras mudaram, é um ambiente diferente e a evolução não está mais favorecendo aquilo que, em princípio, teria conduzido a humanidade a conquistas de, né, de tudo, de humanismo, de tolerância, de criatividade, de amor, etc. e tal. E talvez seja por isso que a gente note uma certa regressão, um certo retrocesso em vários desses valores que a gente considera mais nobres. Caríssimos, eu vou aproveitar o farol vermelho. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.